Bem-vinda, bem-vindo ao BTC Journal, seu resumo de notícias de negócios comentadas e analisadas pela equipe da BTC. Meu nome é Gustavo Habib, eu sou instrutor de Soft Skills e Marketing pela BTC e no episódio de hoje é dia 10 de setembro de 2020, no meio do aumento do preço do arroz, né, estamos aqui com várias notícias e muitos IPOs em programação, né, falaremos sobre LVMH e Tiffany, falaremos também de Magazine Luiza comprando Ikefome, IKEA, drones no Walmart. Também falaremos sobre Heineken entrando no digital, a Bembev e o sucessor do seu presidente, Notco e novo investimento. E falando dos IPOs, temos Halsey, Melius e também a Wine. Né? Então é muito tema e para me acompanhar nesse tema aqui estou com os meus caríssimos colegas, Mayara Rocon, instrutora de estratégia e marketing da BTC. E aí, Má, tudo bem?
E aí, Habib, tudo certo? E você? Queria já até aproveitar aqui e mandar um abraço para os nossos novos clientes da nossa plataforma que foi lançada na semana passada. Muito feliz aí com essas pessoas entrando na BTC.
Pois é, eu também. Foi muito legal o lançamento da plataforma. O pessoal está começando a se desenvolver aí, o pessoal que está entrando no mercado de trabalho, precisando daquele gás aí para as entrevistas, os processos de estágio e trainee. Então, bons estudos aí para todos. E para acompanhar a gente aqui também, Renato Aracaki, instrutor de finanças corporativas, Valuation e Estratégia. Fala aí, Renato.
Fala, Mayara. Fala, Gustavo. Fala, pessoal. Tudo bem? Espero que tenham passado também uma semana muito boa. Né, o arroz está subindo bastante, me perguntaram, né, o que eu achava disso. Eu falei que eu ia comprar a ação da Camil, né, dado que o arroz está subindo. Né. Inclusive, eu não sei se vocês deram uma olhada, não estou dando recomendação de compra não, tá? Esse negócio é lá no BTC Money. A ação da Camil começou o ano com R$9, já está mais de 13. Tá? Então, depois dá uma olhada aí, dado que a gente tem que levar em consideração um pouco do noticiário. Né? Enfim, queria mandar um abraço aí para as turmas do GBP. Começamos as aulas de valuation e toda a parte de finanças corporativas, muito interessante, o pessoal já está pegando bastante ali o business sense e a gente vem discutindo bastante coisa que está acontecendo agora, principalmente na parte de gestão de caixa e vamos falar bastante sobre alavancagem. Queria convidar a todos também a aproveitar a nossa plataforma do Business Fundamentals, já tivemos um número excelente de alunos inscritos na semana passada, muito maior do que a nossa expectativa, isso é legal, porque vem, né, corroborando um pouco do caminho que a gente tem aí para crescer, e já estamos recebendo feedback muito bom, isso que é o principal. E a gente vai lançar, já semana que vem, um curso específico para gestores, né? Então pessoas que estão no mercado, o curso vai se chamar Strategy and Finance para tomada de decisão, a gente ainda está fechando aí o nome pomposo aí para fazer esse curso, ele vai ter duas linhas de ensino, uma linha de finanças para não financistas, que vai ser um bloco ali comigo, principalmente na parte de ensino de valuation, estratégia, etc., de uma forma muito fácil para todo mundo conseguir aprender, é o método BTC. E a parte de estratégia e marketing também, onde a gente vai discutir bastante as coisas que todo mundo precisa saber para tomar decisões estratégicas dentro da companhia. Então, semana que vem a gente vai fazer o lançamento também e aqui no BTC Journal vocês vão ter isso de antemão. Queria lembrar também a todos, né, o General Business Program está com as suas inscrições abertas para as turmas do primeiro semestre do ano que vem. Tá? Então, entre no nosso site. O General Finance Program vai começar agora, esse final de semana, é isso, né? Ou já começou, não lembro. Eu sempre tenho o calendário meio torto na cabeça. Mas assim, entre no nosso
começa
site também.
Começa no 12.
Ah, é verdade, tá? Então entre no nosso site, vai começar agora aí, né? O nosso curso, General Finance Program, né? www.btcompany.com.br/GFP. E nosso curso de modelagem, vai ter mais uma turma aberta aí nos próximos dias também. Entre no nosso site, EBP, Excel Plus Business Program. E vamos para cima, que tem bastante notícia.
Vamos lá, muita coisa para comentar, essa bolha dos IPOs, bolha não, vai por enquanto pelo menos, mas essa festa, essa farra dos IPOs, acho que é legal a gente comentar, né, e dar uma olhada nos prospectos, que é uma coisa que a gente gosta muito de fazer por aqui. Mas antes de começar a falar das notícias mais longas, né, a gente vai falar de algumas um pouco mais curtinhas, né, comentando as principais notícias e as empresas que tiveram mudanças, novidades aí ao longo da semana. E a primeira notícia eu peguei da Forbes, e o título é o seguinte: LVMH cancela oferta de compra da Tiffany. Né? Aqui, Renato, eu queria seu comentário, porque essa notícia Ela já foi adiantada aqui no BTC Journal, né? Então comenta um pouquinho por que esse cancelamento, né? O que que aconteceu nessa compra aí da Tiffany pela LVMH?
Legal. A gente já tinha comentado lá em março, abril, quando começou a pandemia, que todas as transações que foram realizadas ali entre outubro e início da pandemia, basicamente o valor dos ativos caíram bastante, principalmente os ativos não digitais, né? Porque os digitais aumentaram bastante, né? É só olhar a Nasdaq, apesar que tá caindo pra caramba a Nasdaq também. E aí o que aconteceu? Várias transações foram canceladas, a Embraer foi uma e tem outras várias aqui que a gente citou. E essa daí foi uma que a gente falou também. Falou assim, olha, a LVMH ela tinha feito uma oferta de 16,2 bilhões de dólares pela Tiffany. E provavelmente eles vão repensar essa transação aí, porque mudou bastante as condições de mercado. E foi exatamente o que aconteceu. Só que eles tiveram que buscar uma desculpa. Qual foi a desculpa que eles anunciaram na sua carta para os investidores? Basicamente, que o governo americano vai querer sobretaxar alguns produtos franceses e pediram para segurar um pouco da transação, né, antes de concretizar ela, até para ver o que vai acontecer. Dado que esse tempo ele vai ultrapassar os contratos, né, e os prazos dos contratos que eles tinham estabelecidos com a Tiffany, eles decidiram, né, cancelar a operação devido a essa mudança aí que aconteceu dentro do cenário. Tá? Isso daí é uma desculpa, obviamente, porque não faz muito sentido esse tipo de argumentação. O que está por trás disso é que o valor dos ativos caíram bastante. Eu vou até mostrar para vocês um pouco do resultado da Tiffany. E a Tiffany, obviamente, não gostou dessa transação. E aí ela vai entrar na justiça contra a LVMH para ver se consegue pelo menos uma multinha aí como, né, prêmio de consolação. Vamos dar uma olhada aqui na LVMH. A gente já analisou a LVMH no detalhe aqui, né, que tem várias marcas de luxo, né, em vários segmentos. Ela teve uma queda de receita no primeiro semestre desse ano de 27%. Com uma queda de lucro operacional de 68%, uma queda de lucro líquido de 84%. Então, eles tiveram uma receita aí no primeiro semestre de 18,3 bilhões de euros contra 25,082, tá? Então, o que acontece? A margem bruta caiu pra caramba, caiu de 21,1 para 9,1, ou seja, deve ter vendido com desconto, não a bolsa da Louis Vuitton, né? Mas provavelmente as outras coisas que eles vendem também, vinho, etc. E o lucro líquido, a margem líquida caiu também de 13% para 2,8%, né? Então, assim, a margem bruta não, desculpa, a margem operacional que foi de 21% para 9,1%, tá? Beleza. O que que caiu bastante, né? O que caiu bastante foi o segmento deles, que é justamente o segmento da Tiffany. Caiu 39% as vendas, que é relógios e a parte de joia, 39%. E o que caiu menos foi a parte de bebidas, né? Wine and Spirits, caiu 23%. Então, assim, problema, né? A LVMH tá se reestruturando agora com a abertura do comércio para ver se o mercado de luxo ele volta, e acho que volta mesmo, porque tem muito valor agregado aí dentro das marcas. Já a Tiffany, ela teve um problema maior, né? No primeiro semestre, ela teve uma queda de 36,5% na receita, com uma queda de 40% no seu lucro bruto. E aí a empresa teve prejuízo. Ah, então, só para ter números, né? A receita dela foi de 2 bilhões de dólares para 1 bilhão e 300, né? Então caiu para caramba, né? Prejuízo no negócio. E aí a coisa mais engraçada, né, que tem é que eles têm três unidades de negócio, né? Eles têm a parte de joias de coleção, né, que são aquelas mais perenes, etc. Tem a parte de engagement, né, que é de noivado, né, e casamento, etc. E a parte dos designs, que são aquelas joias com mais, né, com mais design, né? Beleza. Qual dessas três unidades você acha que caiu mais? A que caiu mais foi de engagement. Caiu 38%. A galera não quer pedir ninguém noivado, muito menos casar, né? Então deram aquela pedalada, né? Caiu quase 40%, né, esse segmento. Os outros caíram em média 32, 33%, tá? Então é isso. Tá com problema agora a Tiffany. Vamos ver como que ela vai se, né, se portar dentro dessa recusa da transação com a LVMH. Aconteceu aqui no Brasil também, caso da Embraer com a Boeing, está acontecendo também com a nossa famosa Tiffany, empresa muito conhecida no mercado de joias.
Pois é, Renato, tem um problema adicional, né, que a Tiffany não tem o benefício, né, de aumentar aí os seus canais de distribuição utilizando o delivery, né? Afinal, uma joia de noivado, né, vindo através do delivery talvez não seja a forma mais adequada de se fazer um pedido, né? Então, esse é um ponto importante.
Relembrando que a Vivara inovou nesse seu ponto aí, fazendo entrega via Rappi, né? Então vamos ver, né? Já pensou você receber uma joia da Tiffany via Rappi?
Pois é, inovador, inovador, né? Mas ela ainda não fez isso. Em compensação, temos outra empresa muito interessada nesse mercado de delivery. Agora mudando bastante, né? A gente fala aqui da Magalu, exatamente a Magalu. A gente falou dos resultados da Magazine Luiza no penúltimo BTC Journal, então dá uma olhada lá. Você começou a acompanhar hoje, volta lá, tem um histórico gigantesco para você acompanhar, tá? Só que aqui a gente vai falar de uma notícia também da Forbes, cujo título é: Magazine Luiza compra Ike Fome e estreia encomendas de refeições. Aí eu queria os comentários da Mayara sobre esse movimento da Magazine Luiza, que não é um movimento intuitivo, né? Como assim ela está entrando no delivery de comida, né? Má, o que está acontecendo aí?
Exato, Habib. Então, eu tenho inside information aqui da Magalu, que o objetivo deles é aparecer no BTC Journal de 15 em 15 dias, né? Então, quando eu vi essa notícia deles, foi a primeira coisa. Meu Deus, vamos falar do Magalu de novo, né? Mas tudo bem, a gente adora eles, né? Eles compraram a Ike Fome, que é uma empresa de delivery lá de Maringá. Hoje atende 350 cidades, tem 2 milhões de clientes e 17 mil restaurantes. Pense que, assim, ela é bem pequenininha, porque 2 milhões de clientes, incluindo que ela deve ter tido um boom agora na quarentena, né? E essas cidades que ela atende são de até 300 mil habitantes. Ela tem um modelo um pouquinho diferente do que seria, por exemplo, um iFood. Ela mostra ali no aplicativo dela o cardápio dos restaurantes, aí você pode fazer a escolha do prato, pode até agendar o horário que você quer receber o prato, mas faz o pagamento também pelo aplicativo, mas quem faz a entrega é o restaurante, né? Então ele se ocupa dessa entrega. E ela movimenta aí anualmente mais ou menos 700 milhões de reais em vendas, né? Então ela é relativamente pequena ali, o alcance dela é pequeno, mas Magazine Luiza fez essa compra, né? Então, eles não abriram o valor, eles até falaram que esse valor não é significativo, imagino também pelo tamanho do Ike Fome, né? E eles falaram que vão integrar essa plataforma no aplicativo deles. Então, o Magalu está construindo aí um super aplicativo, que já tem não só o portfólio deles, mas também outros portfólios, por exemplo, do Netshoes, já tem a parte de carteira digital deles, tem a parte do Marketplace e agora vai ter também delivery. Confesso que eu achei meio estranho esse movimento, né? Não acho que eles vão entrar em delivery de comida mesmo, eu acho que eles vão usar isso como uma plataforma para aumentar opções de entrega dos vendedores que atuam pelo Marketplace, principalmente entrando nessas cidades menores, que às vezes é mais difícil você conseguir atuar, e o Magazine Luiza desde sempre teve estratégia de pegar esse mercado consumidor latente em cidades pequenas que a gente tem, às vezes tem pouca opção, né? Mas, né, vamos ver aí como que eles vão utilizar isso, até porque a Amazon lá nos Estados Unidos já tentou entrar na parte de entrega de comida e desistiu, né? Então a Amazon não conseguiu aguentar o tranco aí. E até falando um pouquinho, né, o Magazine Luiza não é o único fazendo movimentos em logística. Então, com esse aumento de vendas virtuais pela quarentena, outros players também estão fazendo, né, movimentos grandes. Então, a Amazon anunciou agora que vai abrir o seu quinto CD e o maior, né, no Brasil. Então eles já têm 4 em São Paulo, 1 em Pernambuco, estão fazendo agora na verdade, eles têm 3 em São Paulo, 1 em Pernambuco, estão abrindo o quinto agora em Cajamar. E eles falaram que querem oferecer um portfólio aí de 300 milhões de produtos no Brasil, que esse é o objetivo deles, né? Teve também a Sequoia, que é de logística para e-commerce, que agora em agosto falou que vai fazer IPO. O Mercado Livre está aumentando a frota deles em 150 caminhões até o final do ano, falou que não só porque as operações estão aumentando um monte, mas que eles querem depender menos em logística de outros players. E a Via Varejo comprou em abril desse ano a startup ZapLog, na parte de solução de logística, né? Então está todo mundo investindo em logística. E o Magalu é mais uma das empresas que não pode ficar para trás, até porque quando a Amazon falou que ia construir esse quinto CD e que seria o maior do portfólio deles, as ações Magazine Luiza caíram 5%.
Pois é, muito bom, Márcia, você falar desse investimento em logística, né? Muita gente na hype da tecnologia vê lá o aplicativo, olha só que maravilha, né? Mas o produto físico tem que ser entregue de alguma forma, né? Essas grandes empresas entendem a importância da base dessa operação e estão fazendo os investimentos adequados nessa área. Muito, muito bom. E aí, partindo para uma outra notícia, né? Aqui eu queria que comentasse. Fala aí, Renato.
Posso só comentar um negócio que me veio na cabeça? Estava observando outro dia lá, mexendo no aplicativo da Magazine Luiza. Eu estou vendo que eles estão evoluindo, né? Tem um portfólio bem extenso, etc. E eles estão vendendo coisas de supermercado também, né? E aí eu fui dar uma olhada, né? O que eles estão vendendo no supermercado são coisas que não são tão perecíveis, assim. Então, não é alimento, etc. É tudo aqueles negócios com prazo de validade muito longo. Quando eu fico olhando mais ou menos esses movimentos de crescimento de portfólio da Magazine Luiza, eles estão fazendo meio que, né, meio parecido com o que a Amazon fez lá nos Estados Unidos, né, para conseguir ir melhorando a sua operação logística, dado que a gente está falando sobre isso, né? Por que eu estou falando isso? Porque se eles estiverem minimamente usando o mesmo caminho, né, de teste de portfólio para conseguir melhorar a sua operação logística, mais cedo ou mais tarde, não vai me espantar a Magazine Luiza fazer uma oferta para comprar um grande varejista, que nem ó, a Amazon fez lá do The Whole Food. Então vamos deixar isso no ar, vamos ver como que o mercado vai se movimentando mais para frente. Dado que o valor de mercado do Magazine Luiza está estrondosamente alto, não me espantaria ver Magazine Luiza fazendo uma operação para comprar um grande varejista. Difícil é saber qual que seria, né? Mas lá nos Estados Unidos foi o The Whole Food. O que seria aqui no Brasil, né?
Pois é, Renato, eu não sei qual seria, né? A gente talvez tenha alguns com desconto aí nos próximos meses, mas é uma possibilidade, né? Bem, bem pontuado. Bom, vamos mudar agora de assunto falando sobre Estados Unidos, tá? E aqui eu peguei uma notícia do Brasil Journal e o título é Shoppings americanos acham um comprador, a IKEA. Eu acho que a gente não falou sobre a IKEA aqui no BTC Journal, a gente falou faz muito tempo, mas a IKEA tem um modelo de negócio espetacular que eu queria que o Renato comentasse um pouco mais sobre, né? Claro, tem o foco da notícia que fala sobre a operação dos shopping centers, mas acho que vale abrir um pouco e falar da IKEA como um todo. Então, Renato, vamos lá.
Bora. Bom, a notícia em si, ela fala que tem um braço da IKEA, que é uma empresa de imóveis, que faz as operações em shopping center. Então, o que eles fizeram? Real estate lá nos Estados Unidos está quase de graça, porque um monte de varejista está com recuperação judicial, está quebrando. Então, tem vários espaços vagos. Então, o preço, obviamente, ele está bem adequado. Então, esse braço deles de real estate vem comprando alguns shopping centers lá nos Estados Unidos, que isso é bom. Eles já têm ali mais de 45 malls na Europa, que tem um monte de cliente bom, né, que é o Uniqlo, Zara, etc. E agora eles estão fazendo isso lá nos Estados Unidos. Qual que é a ideia? A ideia é conseguir pegar o braço da IKEA de imóveis e conseguir colocar dentro desses shopping centers aí que eles vão comprar para ser a loja âncora e vão fazer uma área de serviço muito boa ali, que vai ter restaurante, entretenimento, etc., que é o modelo que todo mundo aposta que vai ser o que vai ser o shopping center no futuro, dado que todo mundo vai fazer compras digitais, né? Beleza. Para o caso da IKEA, propriamente dito, isso é bom, porque ela vende imóveis e geralmente ela vende naquela estrutura que é bem tradicional lá fora, que é o quê? Você tem uma loja gigantesca fora dos grandes centros para você conseguir ter a parte de exposição e centro de distribuição tudo junto, para você baratear também o custo e, obviamente, né, você conseguir ter uma vantagem competitiva ali na parte de custo para o cliente. Beleza. Qual que é a ideia deles? A ideia deles é comprar esses malls nos centros, ou seja, ficar muito mais próximo do cliente, trabalhar com lojas um pouco menores e utilizar o e-commerce para conseguir fazer a entrega, dado que todo mundo está indo para esse caminho aqui, não é diferente. Tá? Então, legal, né, a notícia fala desse movimento. Acho que é um movimento interessante e está com bastante oferta, né? Então, acho que estão comprando bastante real estate a preço de banana, aí, coisa que não fariam se não houvesse aí a pandemia e a aceleração desse processo de digitalização do varejo. Tá? Então, esse é um ponto. Tá? O segundo ponto é o seguinte. já perguntaram pra gente, né, sobre a IKEA. Ah, fala da IKEA, da IKEA, da IKEA. A gente sempre esquece de falar da IKEA, porque a IKEA não tem capital aberto, né? Então, ela não tem os números auditados aí para o público para a gente conseguir ver. No entanto, eles divulgam os resultados, né, fechados anuais deles. Então, como que é, né? A IKEA, ela tem várias lojas na Europa, nos Estados Unidos, etc., né, vende imóveis. É o modelo que a Tokstok e a Etna se inspiraram. Então, quando você vai numa Tokstok, a IKEA é igual. Tá? Obviamente, assim, num patamar muito maior, né? Óbvio, né? E aí eles têm lá a parte de retail deles, que é franquia, e aí a IKEA, propriamente dito, faz a parte de produção e design dos móveis. Para quê? Para quem comprar o negócio, poder montar em casa. Por que que isso é bom? Tá? Primeiro porque serviço na Europa e nos Estados Unidos é muito caro, tá? Então você bypassa essa parte. Segundo, que aí tem aquele negócio, né, de economia comportamental que até o Habib tinha falado, né, que é você monta o seu próprio móvel, então você tem um carinho especial, né? E se o móvel der problema, que como você que montou, a culpa é sua, né? Então a culpa não é da IKEA também. Mas enfim, a parte de retail deles em 2019 faturou 41 bilhões de euros. Só que o que ficou para a IKEA mesmo, né? Porque daí são as franquias, né? O que ficou para a IKEA, que é a fábrica que vende para as franquias, eles tiveram uma receita em 2019, de 25,2 bilhões de euros, uma alta de 1,3% em relação a 2018. A margem bruta deles é 18%, é relativamente baixo, mas eles precisam, né, deixar a margem lá para o franqueado, mas o lucro operacional deles foi, a margem operacional foi de 7,3%. Quanto a 7,9%, caiu um pouquinho em relação a 2018, mas é uma bela margem operacional. E a margem líquida deles é 5,9%, que é ótimo, né, para uma empresa que é uma indústria, né? Então, assim, é uma coisa fantástica, né? Quem nunca foi numa loja da IKEA lá fora, vá. É muito legal, tá? Eles têm toda uma parte de inovação de produto, de design de produto, para você conseguir comprar, né, um móvel e montar em casa sem usar ferramenta nenhuma, né? Eles mesmos já te mandam as ferramentas, você monta tudo em casa. Era engraçado, né? Que quando eu conheci a IKEA, né? Tava lá, lá fora, o pessoal falou assim, ó, qualquer idiota consegue montar esses móveis, né? Aí eu fui lá, comprei, né? Aí eu falei assim, bom, agora eu preciso montar, né? E eu, se eu não conseguir montar, eu não vou contar pra ninguém, né? Porque falam que qualquer idiota consegue montar, né? Aí foi questão de honra conseguir montar. E de fato, é muito fácil, né? Então, eles são conhecidos no mercado pela inovação e pelo design de produto que eles fazem. Então, assim, né, contando um pouco aqui da IKEA, belo business, eles ensaiaram entrar no Brasil já faz umas, acho que ensaiaram umas 3 vezes entrar no Brasil, só que ficam com medo, com razão, né, e nunca entram, né, os suecos têm medo do Brasil, né, H&M, né, que também é uma grande varejista, também olhou para o Brasil e falou assim, não, melhor não, né, então vamos lá, né, empresa muito bacana, recomendo a todos que visitem e estudem o modelo de negócio.
Muito bom, legal. Você falou da H&M, né, que também evitou entrar no Brasil. Uma empresa que não evitou entrar no Brasil foi a Forever 21, que falamos dela aqui também, né, com resultados um pouco diferentes. De qualquer forma, vamos seguir falando de inovação. Agora eu queria que a Mayara comentasse sobre uma notícia aqui que eu peguei, que é do Walmart, mas eu queria puxar um outro foco. A gente já falou do Walmart aqui, avaliamos no detalhe. Se você acha que a Amazon vai quebrar o Walmart, dá uma olhada no episódio que a gente fala no Walmart para não pensar isso de novo. De qualquer forma, aqui da Forbes, Walmart testará entregas com drones autônomos, né? E aqui, Maio, eu queria que você comentasse um pouco sobre este modelo aí de entrega via drone. Tem uma empresa que é comentada também, que é a Flytrax, né, que faz entregas exclusivamente via drones. Então, eu queria que você comentasse um pouco sobre esse mercado. Será que a gente vai passar a receber as coisas tudo via drone?
Então, mais um jeito aí de fazer logística para casa do cliente, né? O Walmart falou que está começando um programa piloto para entrega por drone. Então, eles falaram que querem entregar coisas variadas, né? Então, não só os produtos para casa, mas também a parte de grocery, né? Então, as vendas normais do Walmart. Eles falaram que é bem tranquilo você conseguir controlar, tem um dashboard central que fica com um controle muito fácil pela equipe, né? E tem o controle pela nuvem também. E eles conseguiriam, com esse tipo de delivery, juntar dados sobre os clientes para também ir melhorando a experiência que eles têm ao longo do tempo. Mas eles já adiantaram que não é um negócio para agora. Eles estão aí fazendo esse piloto para conseguir aprender sobre esse tipo de entrega, mas não prometeram nenhum prazo para começar entrega realmente por drone em escala, né? Eles estão fazendo esses testes com a Flytrex, como você falou, que é uma empresa end-to-end de entrega por drone. Então, ela pega a entrega lá no Walmart e vai até a casa do cliente. O drone tem uma caixinha que protege o conteúdo ali e quando chega na casa do cliente, desce por uma cordinha. Ou seja, o cliente precisa ter um quintal em casa. Então, não é para qualquer lugar que daria para fazer essa entrega. A intenção aqui do Walmart é que eles consigam fazer entrega para o subúrbio americano. Então, você entrega só nas casas, em lugares mais afastados, o drone vai lá a 60 km por hora, então ele não pega trânsito, não pega semáforo e ele também não precisa respeitar o percurso das ruas, então ele chega super rápido, mesmo nesses lugares mais afastados. Mas bem, esse negócio de entrega por drone já não é mais novidade já há uns anos, né? Então, a Domino's foi lá a primeira a falar que ia entregar por drone, já faz muitos anos isso. Em 2016, eles fizeram a primeira entrega comercial de pizza lá na Nova Zelândia, né? A Amazon, esses dias, foi aprovada pelo que seria a ANAC dos Estados Unidos para fazer também um programa de piloto com drone, que eles estão chamando de Amazon's Prime Air Service. E o Jeff Bezos, o criador da Amazon, ele já tinha prometido lá em 2013 que até 2018 iam estar entregando por drone. Então, assim, é uma novidade que já ficou antiga e a tecnologia está evoluindo, né? Mas a gente ainda não tem uma regulação muito bem feita e as empresas estão agora sendo permitidas ali de fazer realmente piloto. A intenção do Jeff Bezos, que ele falou, é entregar até mais ou menos 2,5 kg em até 30 minutos nas casas. Então, é bem bold ali para a Amazon. A Walgreens, que é outra empresa americana, já começou a fazer entrega por drone no ano passado, no piloto deles. E aqui no Brasil, a gente já teve dois movimentos. Então, a gente teve o iFood fazendo ano passado a primeira entrega de comida, e eles também estão fazendo testes junto com a autorização da ANAC. E a Domino's, esses dias, fez uma ação promocional que eles chamaram de Drominus, lá em Pinheiros. Está até sendo investigada pela ANAC para ver se respeitou todas as regras de voo com drone, que eu imagino que não, porque você precisa manter 30 metros de distância de pessoas não envolvidas. E assim, cara, voando em Pinheiros é impossível, né? Mas eles fizeram lá uma promoção que os drones voavam com um cartaz de cupom de 30% de desconto para você comprar pizza na Domino's. Então, o que a gente está esperando aqui não é mais os pilotos, a gente está esperando o dia que a gente vai receber as nossas entregas por drone mesmo, mas parece que está longe.
Pois é, eu tenho dificuldade em enxergar isso acontecendo nos grandes centros, né? De qualquer forma, o pessoal está testando. Né? E a ANAC, por favor, pega leve com a Domino's, porque depois desse trocadilho eles merecem, né, uma mão mais leve, hein, pessoal? Muito bom trocadilho, excelente. De qualquer forma, né, vamos agora passar para outro segmento, né, falar um pouquinho de bens de consumo e bebidas. Né, bebidas, agora a gente vai falar bastante de cerveja, hein, pessoal. Essa notícia é do Nelfeed e o título é: o digital é o novo ingrediente da Heineken na guerra das cervejas. Né, então foi a abertura de uma vice-presidência de digital na Heineken. Eu queria que a Mayara comentasse um pouco sobre isso e falasse um pouco também das operações da Heineken, né, principalmente aqui no Brasil. Então, esclarece um pouquinho como está a situação da Heineken e esse foco no digital, Má.
Vamos lá, então. Começar o assunto cerveja pela Heineken. Então, a Heineken é a nossa eterna segunda colocada aqui no Brasil. Ela tem mais ou menos 20% de share. Às vezes a gente pensa que só tem a Heineken, mas ela tem várias marcas, né? Então, ela tem Sol, Amstel, Bavária, Baden-Baden, Devassa. E ela tem 15 fábricas pelo Brasil, até depois que ela comprou as operações da Kirin, ela expandiu bastante, e 12 mil funcionários. Então, ela resolveu que ela quer ser a cervejaria mais conectada do mundo. Então, não é um movimento só Heineken Brasil, é um movimento global. E aqui no Brasil se refletiu em criação de uma vice-presidência para digital e tecnologia. Então, eles querem organizar a parte de dados, eles também querem pegar os projetos de digital que estão jogados por aí em vários departamentos e conglomerar tudo em um departamento só, com o objetivo de estar mais perto do consumidor, do cliente e do funcionário, né? Eles estão fazendo já dois movimentos aqui que eles citam como já acontecendo, mas que eles querem acelerar, que é de maior proximidade com o cliente, né? Então, um deles é o HiShop, que é um aplicativo de compra para clientes pequenos. Então, aqueles que às vezes não vale a pena você passar com muita frequência com um vendedor para perguntar, né, um bar pequeno, e aí ele pode, desde o meio do ano passado, fazer as compras por esse aplicativo. Eles estão hoje só no estado de São Paulo, mas eles já estão querendo expandir para outros estados e adicionar novos recursos. Aqui eles foram um pouco brandos de quais são esses novos recursos, mas provavelmente são promoções mais customizadas, então sugerir o que faz mais sentido para um cliente, para outro, ou então recomendação de produto, né? Normalmente esse produto vende mais nessa época, suas vendas podem aumentar, né? Outro que é a segunda que eu comentei que eles estão fazendo foi uma parceria com a startup Goomer, né? É uma que você consegue colocar o cardápio muito mais fácil online e vender via WhatsApp, né? E agora, né, por que que a Heineken é a segunda eterna cervejaria brasileira? Porque a Ambev é a primeira eterna ali, né? Então, a Ambev é gigantesca, ela perdeu o share nos últimos tempos, mas ela ainda tem 60% do mercado de cervejas. E ela já declarou que globalmente quer estar cada vez mais online. E eles estão até um pouco na frente aí da Heineken nesse movimento. Então, eles têm, por exemplo, o aplicativo Zé Delivery, que, by the way, foi fundado por um ex-aluno da BTC, ó que orgulho, né? Então, esse aplicativo, ele entrega cerveja gelada. E ele se beneficiou bastante agora com a pandemia. Olha só, no segundo tri de 2020, eles tiveram 5,5 milhões de pedidos. Isso foi quase 4 vezes o número de pedidos que eles tiveram no ano inteiro de 2019. Então, assim, se você anualizar isso, é um crescimento de 16 vezes, né? Eles estão hoje em 142 cidades, são cidades grandes, então já consegue pegar bastante cliente, né? E outro movimento também que a Ambev fez aqui no Brasil, para essa parte mais online, foi as lives, né? Então, a gente está acompanhando a Ambev patrocinando um monte de live aqui. Já foram mais de 400 nesse segundo trimestre de 2020 e tiveram quase 700 milhões de visualizações. Então, eles estão ali bem avançados. Falando um pouquinho de cerveja em geral, né? As duas cervejarias conseguiram se beneficiar com o crescimento de consumo de cerveja em casa, né? Então, na pandemia, as pessoas estão comprando mais no supermercado para consumir nas próprias casas. Mas isso não é totalmente bom, né? Então, primeiro, as vendas por bar diminuíram, né? Então, isso no total não foi legal para as cervejarias. E segundo, eles tiveram aí um crescimento no consumo de latinhas de alumínio, que é o consumo in-house, né? In-home. E aí, o que que acontece? Duas coisas. Primeiro, tá perigando faltar latinha de alumínio no mercado, porque aumentou muito o consumo. E segundo, o dólar aumentou e o custo da latinha de alumínio aumentou também. Eles tentaram aumentar o preço para o consumidor em mais ou menos 5%, não offsetou totalmente o custo deles com o aumento do dólar, e ao mesmo tempo o consumidor achou ruim, eles foram criticados na rede social. Então, para eles é até importante essa reabertura dos bares, para eles tentarem diminuir o consumo em home e aumentar o out of home, para eles, né, tentarem diminuir o custo com latinha de alumínio e também dar uma distribuída no portfólio que eles normalmente tiveram.
Pô, muito bom, só um pequeno comentário em relação a essa parte do alumínio, né? Eu lembro, a gente falou há muito tempo, né, sobre a aquisição de uma fábrica de alumínio pela Ambev aqui no Brasil, né, para verticalizar para trás, um movimento estudado aí nas aulas de estratégia que vocês ministram aqui na BTC, e é um movimento que pode contribuir, olha só, num cenário como esse de choque de oferta. Muito bom. E aí, para seguir no assunto cerveja, né, um assunto que é muito caro aí para o Renato, né, vamos falar agora não só da Ambev, né, mas da Abembev. E aí tem uma notícia que eu peguei do Valor Econômico, né, a Abembev inicia a busca por sucessor de Brito. E, Renato, o que está acontecendo na Abembev? Vamos lá, dá um panorama. A gente já falou no detalhe sobre a Abembev também faz um tempinho, mas dá uma olhada no histórico, né, resultados, né, endividamento. Vamos puxar um pouquinho aqui. Vamos lá, Renato.
Bora. Bom, basicamente o Brito é uma lenda aí do pessoal do grupinho lá do 3G, foi feito lá todo o processo de crescimento da IB InBev e ele comandou esse processo, fazendo várias aquisições, até a última lá, que foi a Miller, né, em 2015. Beleza. O que aconteceu? Como a Mayara mesmo falou, esse mercado está passando por uma transformação. Então, você precisa lá inovar, tem várias competições, vários substitutos, coisas que a gente já falou aqui internamente. Adicionalmente a isso, o modelo de ganho de eficiência, né, super tradicional lá do 3G, não vem funcionando em algumas grandes operações deles, que é a Kraft Heinz, que é uma, né, que está sofrendo bastante, e também a AB InBev. Então, o que aconteceu? Eles se alavancaram muito quando eles fizeram a compra da Miller. Pagaram mais de 100 bilhões lá e pegaram boa parte disso daí em dívida. Então, o endividamento bruto deles foi para 123 lá no auge, né, de dívida deles. E o Brito, ele tinha a missão de quê? Fazer a integração, aqueles ganhos de eficiências absurdos que geralmente eles conseguiam fazer nas empresas que eles adquiriram, para conseguir saldar toda essa dívida e gerar bastante valor para o acionista. Infelizmente, esse negócio não aconteceu. Ah, ele está com muita dificuldade de reduzir a dívida. Ele já até cortou bastante dividendo, né, que é uma das formas de você reter um pouco de caixa para você amortizar as dívidas. E só para vocês terem uma ideia, né, lá em 2016, 2017, estava com 123 bilhões de dívida, hoje está 112. Então, assim, não saldou muita dívida desde então. E aí, né, eles estão vendo que pelo lado da eficiência não está acontecendo aí a execução da estratégia que eles tinham desenhado. Então, eles vão agora tentar buscar uma pessoa para conseguir comandar a partir de 2021, né, mais lá para o final de 2021, a empresa na parte de inovação, né? Então, crescimento do portfólio, tentar inovar, investir em tecnologia, etc. Tá? Então, é basicamente isso, né? Eles vão buscar no mercado, contrataram o Spencer Stuart aí para buscar aí um novo executivo para a empresa. Boa sorte aí para quem for assumir essa cadeira, está com uma bela de um desafio para fazer. Mas, enfim, vamos lá. Primeiro semestre, eu peguei os resultados aqui só para a gente dar uma olhada também um pouco no cenário atual da IB InBev, que é bem diferente da Ambev que a gente já analisou aqui no BTC Journal, tá? Então vamos lá, a receita deles caiu 17,5% no primeiro semestre em relação ao semestre do ano passado. Foi 21,2 bilhões de dólares contra 25,8, tá? E aí a margem bruta caiu também de 61% para 57%, ou seja, o lucro bruto caiu 23%. O que fez o lucro operacional da empresa cair 71% em relação ao mesmo semestre do ano passado. E a empresa teve prejuízo no primeiro semestre. Tudo bem, pandemia, etc., teve uma queda muito forte ali na parte de receita. Várias regiões, né, tiveram queda, todas, né, de uma forma geral, mas assim, Ásia, América, etc., teve uma queda considerável. O fluxo de caixa das atividades operacionais, que sempre foi uma meta e um grande orgulho ali das empresas do 3G, sofreu bastante nesse primeiro semestre. Eles tinham gerado 5 bilhões de dólares no primeiro semestre do ano passado. Esse ano eles geraram 1,1 bilhão de dólares de caixa operacional. E aí o que aconteceu? Aí a empresa aumentou a sua dívida bruta. Sua dívida bruta aumentou de 103 bilhões em 31/12/2019 para 112,5 agora. Tudo bem que eles têm um pouco de caixa, né, que eles acumularam ali porque eles cortaram bastante dividendo e ainda pegaram um pouquinho de grana aí no mercado. A dívida líquida sobre EBITDA hoje deles está para cima de 5. Então, assim, ele não conseguiu executar a estratégia, né, já consagrada do 3G em aumento de eficiência e pagamento das dívidas e também está perdendo bastante mercado aí para um monte de substituto e coisas de inovação dentro desse segmento. Então, eu acho que é um movimento que é importante ali para a IB InBev como corporação buscar um novo líder para tentar dar um novo direcionamento, né? Então fica aí o abraço aí para o Brito, né, uma lenda aí do mercado, cara muito bom. Mas, eventualmente, existe o momento para você dar lugar para novas estratégias e novas práticas de gestão para tentar fazer a empresa funcionar do jeito que foi planejado.
Pois é, muito bom, né? Um outro ponto a se considerar aí nessa dificuldade são as aquisições consequentes e a dificuldade de sinergia entre os negócios, né? Isso aconteceu na aquisição da Anheuser-Busch, né, responsável pelo AB, depois a Interbrew e, recentemente, a Miller, né? Isso dificulta um pouco. E, em paralelo, a gente comentou sobre as aquisições da Natura, né? Com uma dificuldade razoavelmente semelhante no processo de sinergia, né? Quando você começa a acumular essas aquisições, isso pode dificultar a gestão e a aplicação desses resultados de eficiência que o Renato comentou. Muito bom. Agora, para terminar o assunto bebida, viu, pessoal? Vamos continuar, mas falar de um tipo de bebida um pouco diferente. Aqui eu peguei uma notícia do Brasil Journal, E o título é O Plano da Nautico para Ser a Nestlé do Futuro. A gente já falou sobre a Nautico em um papo BTC aqui que eu acho que a Mayara vai lembrar. Né? Mas vamos lá, o que a notícia fala, Ma, e quais são as expectativas para a Nautico?
Exato, né? Então, já falando do nosso papo BTC, gente, o papo foi muito legal, a gente falou com a Júlia, e a gente falou não só sobre a Nautico, mas a gente falou de inovação em alimentos, falou de startup, foi bem interessante. Então, puxa lá o papo para você entender mais sobre a Nautico, com uma visão até interna, né? Mas, para quem está aqui ouvindo, né, o que é a Nautico? É uma foodtech que nasceu há 5 anos, de 3 fundadores chilenos que se conheceram nos Estados Unidos. Um deles era vegetariano e ele estava querendo fazer réplicas de alimentos, mas com ingredientes somente vegetais. Só que a intenção aqui era você não só fazer o mesmo alimento, mas com o mesmo sabor, a mesma funcionalidade, a mesma textura, a mesma cor, o mesmo cheiro, para as pessoas que não queriam abrir mão daquele alimento animal, mas também não queriam mais consumir fontes animais, né? Então, por exemplo, se você pegar o leite da Nautico, parece realmente que você está bebendo um leite de vaca, né? E eles se preocupam aí com essa parte de você converter pessoas que não necessariamente são vegetarianas ou sempre foram, mas que gostariam de virar e não estão conseguindo. Ou queriam só evitar a carne em alguns momentos, né? Eles têm o Giuseppe, que a gente fala bastante no nosso papo BTC, que é o algoritmo deles de criar essas combinações de ingredientes para ter essa mesma sensação do alimento à base animal, né? Então, esse algoritmo é uma inteligência artificial que usa machine learning para combinar uma base de 35 mil famílias de plantas comestíveis que eles têm. E aí ele consegue, por exemplo, falar que se você juntar abacaxi, chicória e repolho, você tem ali um gosto parecido com leite. Ou se você juntar acerola e grão de bico, você tem a mesma sensação de estar comendo a maionese normal, né? Então, o Giuseppe que faz essa ajuda deles. Hoje, a Nautico tem 4 produtos, que é o leite, a maionese, o sorvete e o hambúrguer que eles lançaram recentemente. E eles estão em 3 países, que é Brasil, Chile e Argentina. E no Brasil eles estão em mais de 700 pontos de venda, expandindo. Eles já tinham levantado, desde que eles fundaram, 118 milhões de dólares e agora eles levantaram nessa série C 85 milhões de dólares. Eles foram avaliados em 250 milhões de dólares nessa última rodada, né? O que eles querem fazer com esse dinheiro? 2 coisas, basicamente. Uma, fazer a expansão global. Então, eles querem estar nos principais países da América Latina e nos Estados Unidos. A Júlia até comentou já que eles estavam expandindo para os Estados Unidos. E 2, eles querem lançar novos produtos, né? Então, eles comentam aqui do doce de leite, do leite condensado, que a Júlia falou que é a maior pedida de todas, o leite condensado. Imagina você virar vegetariano e não poder comer brigadeiro, né? E aí, mas eles também falaram que eles estão indo mais longe, então eles já conseguiram simular sabor e textura, por exemplo, do peixe, né? Então, talvez seja um próximo lançamento. Mas esse levantamento de capital também, com certeza, vai servir para sustentar a empresa, porque ela ainda não deu break-even, né? Então, enquanto ela não gera caixa, ela vai precisar de dinheiro para se sustentar. E aí, eles têm 2 desafios aí pela frente, né? Um, que é gerar escala, né? E acaba que esse gerar escala vai depender do segundo desafio, que é baixar os preços. Então, hoje, por exemplo, você vai comprar o Not Milk, que é o leite deles, custa R$14 o litro, versus um leite normal, que é R$4 mais ou menos, né? Eles falam que a escala ajudaria a baixar o preço, mas eles também precisam diminuir um pouco os impostos. Então, por eles não serem considerados leite mesmo, eles acabam pagando 5 vezes mais imposto do que o leite normal. Então, eles estão pedindo aí pelo menos uma equidade de tributação para conseguir baixar o preço e poder ganhar escala aqui no Brasil.
Pois é, eles estão com um grande desafio, né? E um ponto importantíssimo, a gente falou bastante de logística, né? Operações aqui no BTC Journal de hoje. No papo com a Júlia, a gente fala sobre a operação utilizando fábricas parceiras. Isso é muito interessante. Então, se você quiser conhecer um pouco mais da operação da Nautical, né, que trabalha de uma forma, mesmo sendo indústria, de uma forma asset light, dá uma olhada lá que é bem legal. Bom, e agora partindo para os IPOs, hein, pessoal? Já falamos bastante de IPO na semana passada, né? Falamos do Enjoei, algumas outras empresas, né, que estão abrindo IPO e, obviamente, né, dado que tem uma demanda enorme, a gente trouxe mais três empresas e a gente deu uma boa olhada nos prospectos oficiais aí protocolados na CVM, né? E a gente vai começar com o setor imobiliário, né? Um setor que eu gosto bastante, né, de estudar e dei uma olhada aqui. Essa notícia é da Exame e o título é Startup House E planeja IPO para expandir geograficamente. Né? Essa startup ela é um spin-off de uma incorporadora chamada Vitacom, uma incorporadora grande, né? E aí tem alguns pontos importantes no prospecto. Né? Agora, Renato, uma dúvida aí, a administradora da sua casa, aí, de onde você mora, ela tem tecnologia ou não?
Ela tem um app, tem um site, um portalzinho interessante, né? A cobrança é toda automática, então não tem muito contato com o pessoal, não.
Pois é, né? E aí é aquele negócio, né? Ter um aplicativo, ter uma plataforma faz com que seja uma empresa de tecnologia, né? Vamos entender melhor isso aqui. Eu peguei uma série de dados da House, né, para entender esse prospecto. Né? Eles estão buscando R$1 bilhão para poder atingir essa expansão, tá? Agora vamos entender a justificativa aí desse 1 bi. Né? Eles nasceram em 2012, né? Então é um spin-off da Vitacom, eles nasceram como a Vitacom 39 Desenvolvimento Imobiliário, que é uma SPE, uma sociedade de propósito específico, que é geralmente como são montados os empreendimentos pelas incorporadoras. Né? Você cria uma empresa separada e ela fica responsável por aquele empreendimento. Né? Esse virou empreendimento que virou a House E futuramente. Em 2016, eles começaram a construção do primeiro empreendimento que eles chamam de flagship. Então, a House E, eu vou explicar um pouco melhor o modelo de negócio, mas tem os imóveis que são próprios da House E e imóveis que são terceiros que eles fazem administração. A flagship faz menção a esses imóveis próprios. E eles começaram a construção em 2016 e já entregaram House E Bela Sintra. Em 2019, receberam investimento da Redpoint e Ventures, né, que é um venture capital brasileiro, aqui liderado pelo Romero Rodrigues, que foi o fundador do Buscapé, né? E aí, com esse investimento, né, passou a ter aquele ar de tecnologia, startup, aquele negócio todo. E aí, no IPO, né, pessoal? Primeiro que a House E passou por um outro IPO recentemente, que foi de fundo de investimento imobiliário, né? Então, abriu um fundo de investimento imobiliário, conseguiu R$57 milhões, muito distante do que eles esperam para poder executar os projetos que eles precisam. Então, como precisava de mais dinheiro, vamos fazer o IPO, né, dado que tem essa demanda enorme pelo mercado de renda variável. E aí eles começam o sumário do IPO com a seguinte frase: somos uma empresa de tecnologia e ativos imobiliários. Né? Eu acabei dando uma risada ao momento que eu li isso, né, porque eu já imaginei o que viria a seguir. Né? Como o Renato falou, a imobiliária dele, a administradora tem aplicativo, a minha também tem. E isso não faz com que seja uma empresa de tecnologia, continua sendo uma administradora de imóveis. É isso que eu entendo que a House E é. Né? Então, o modelo de negócio é uma administradora de aluguéis, ligando inquilino e proprietário, cobrando uma comissão no valor de aluguel, chamado take rate. Né? Tem uma plataforma, como qualquer imobiliária de pequeno porte, hoje em dia, né? E pretende captar um bi. O que a gente precisa entender é o tamanho do negócio, e o prospecto ajuda a gente a entender. Como eu falei, eles têm dois modelos, né? O modelo flagship, que hoje tem um imóvel só com 92 apartamentos, que é o House E Bela Sintra, e a ideia, né, a intenção por trás do IPO, e foi a intenção também do fundo de investimento imobiliário, né, captar para poder construir mais imóveis nesse modelo, né, e aumentar aí a expectativa de unidades. No modelo que eles chamam de Powered by House E, né, onde eles fazem o intermédio entre o proprietário e o inquilino, eles têm 36 empreendimentos com 484 unidades. Desses 36 empreendimentos, a grande maioria é da própria Vitacom. Isso indica alguns conflitos aí entre majoritários e minoritários. Então, você que vai entrar no IPO da Vitacom, saiba que se alguém for se ferrar, é o minoritário, tá? Então já fica bem claro aqui, né? Porque a Vitacom vai certamente influenciar bastante aqui. E falando do modelo de negócio, né? Gestão de aluguel, e aí eles colocam um ponto, Renato, que eu achei muito curioso, né? Preços inteligentes. E aí lá no prospecto tem, tá escrito que é propriedade deles, né? Então, algoritmo proprietário, né? E aqui, né, eu fico muito em dúvida, né, em relação a essa inteligência artificial que eles colocam aqui. É, a Mayara falou do Giuseppe, da Nautical, que é uma inteligência artificial que faz todo esse estudo, né? De preços inteligentes, eu já fico um pouco assim, né? Aqui na BTC, a gente tem uma inteligência artificial de construção de calendários e alocação de instrutores, né? A gente, ao contrário de Giuseppe, a gente apelidou de Wesley, né? Que é a nossa inteligência artificial aqui, né? Eu desconfio que no caso da Halsey seja algo mais próximo da nossa do que da Nautical. Eles têm um modelo de all inclusive, né? Ou seja, a ideia é fazer com que o aluguel, né, todo o custo do inquilino seja feito através de um local só, facilitando o processo de pagamento de contas através do Halsey Pay, que é um modelo de consolidação dessas contas todas do apartamento que eles fizeram, que eu acho bem interessante. É, como eu falei, eles são remunerados pelo take rate, pela comissão do aluguel, e eles divulgaram que em agosto agora de 2020, o take rate médio foi de 16,85%, ou seja, 16,85% do aluguel que o inquilino paga fica como receita para a Halsey, é razoavelmente alto. E eles têm um outro modelo que é o Halsey iRent, que é uma plataforma de gestão de locação, que é um modelo escalável, que eles oferecem essa plataforma para diversos proprietários aí no país, né? E a reportagem fala sobre esse modelo e cita, né, pelo menos o entrevistado cita, que a Halsey garante nesse modelo o aluguel para o proprietário mesmo sem inquilino por um certo tempo. Esse é um risco razoavelmente alto, né, Renato? Quando você garante essa receita sem ter entrada, né?
É, o prospecto ele tem muito a carinha do WeWork, né? Com aquele negócio de somos uma empresa digital, tá? E quando você vai esmiuçar os números, você vê esse tipo de risco aí operacional, né?
Pois é, e aí entrando nos números, Renato, aí eu me surpreendi, né? Eles estão buscando R$1 bilhão, né, segundo o prospecto, 928 milhões. Vai. É, a receita deles, no primeiro semestre de 2020, foi de R$3,2 milhões, tá? R$3,2 milhões. Tá? É uma receita muito pequena. A gente falou na semana passada da Enjoei, que tinha uma receita baixa para a expectativa que eles tinham de arrecadação, né, dentro do IPO. Aqui é muito menor, são 3,2 milhões. No primeiro semestre de 2019, foi de 1 milhão e meio de receita. É, fazendo a segmentação desses 3,2 milhões, 1 milhão é receita de venda de imóveis, 560 mil de prestação de serviço e 1,6 milhão de locação. Tá? E aí o que acontece, né? Eles têm uma linha chamada avaliação do valor justo, que acrescenta 29,8 milhões dentro da linha ali deles, no meio do balanço, né, do DRE. Isso está relacionado à propriedade para investimento, a valorização dos imóveis feitos para aluguel, só que não tem efeito caixa. Aí a gente vai ver isso no caixa operacional. Bom, dado esse valor, né, eles têm um EBITDA de 23,7 milhões, despesas, somando aí 7,6 milhões, sendo 1,7 milhões de aluguel e condomínio, 4,6 milhões de serviços de terceiros, que, ao meu ver, são serviços pouco escaláveis. Tá? Então, eles aumentam assim que aumenta o número de unidades. Né? E o lucro líquido que eles têm, contábil, 9,9 milhões. Né? Então, é estranho. Né? Você tem uma receita de 3,2 milhões, 9,9 de lucro líquido. Tudo isso relativo a essa avaliação do valor justo, né? Propriedade para investimento. Aí você fala, porra, Bibi, mas por que você não está considerando isso? Bom, eu acho, não que eu não considere 100%, né? Mas como não tem efeito caixa, a gente observa no demonstrativo de fluxo de caixa uma queima de caixa operacional de 605 milhões. Né? Então, aqui a gente tem um problemão, né? Pelo menos esse problema vem para os futuros investidores, né? Não, no caso, para a empresa agora. Né? Uma dívida bruta de 140 milhões para um caixa de 17,2. Tá? Então, a empresa ela está com uma série de inconsistências, né? Mas eu acho que o que mais me incomoda é essa pecha de tecnologia para uma empresa que é uma administradora de imóveis com um serviço de aplicativo, um serviço interessante. Parece que a experiência do usuário é muito boa, o que traz valor para a empresa. Agora, para conseguir 1 bilhão, aí vai precisar ralar um pouco. Estou em dúvida se esse IPO entra ou não. Vamos acompanhar. De qualquer forma, a gente tem mais empresas aqui para comentar e o Renato entrou no detalhe em outras duas que a gente vai falar agora. A segunda, então, é um título, eu vou pegar o título aqui da reportagem do Valor, né? Aplicativo de cashback Melius protocola prospecto para IPO. Renato, você deu uma olhada no detalhe nesse negócio da Melius e eu queria entender, isso aí funciona, não funciona? Como é que está esse negócio?
Bora! Vamos lá, todo mundo abrindo capital, né? É que nem todo mundo fazendo o meio de pagamento, né? Então, daqui a pouco a gente vai fazer um meio de pagamento e vai fazer uma abertura de capital também, porque todo mundo está fazendo. Então, vamos lá. A Melius é uma empresa muito bacana. Eu já venho acompanhando bastante, até porque tem bastante ex-aluno da BTC que trabalhou lá, ou que trabalha eventualmente. E eu acho esse modelo de cashback e o modelo da Melius muito bacana, né? Foi legal eles fazerem o registro ali para abertura de capital, até para a gente conseguir entender um pouco dos números. Bom, basicamente ele é um gerador de lead. Então ele tem lá um fluxo, ele é uma plataforma, né, que ele gera, né, algumas promoções para o cliente. Então o cliente se beneficia porque ele vai comprar um produto mais barato e eventualmente tem um cashback. E aí as empresas, elas, né, têm o benefício de pegar todo esse tráfego aí gerado pela Melius para conseguir fazer as transações dentro da companhia, viram clientes e eventualmente você consegue maximizar o lifetime value no futuro, né? Como o próprio nome diz, né? Legal, então a agregação de valor dele é essa, né? Você ser um intermediário, trazer bastante fluxo para as plataformas e as plataformas conseguirem fazer as suas vendas. Como que o Melius ganha dinheiro? Com rebate. Ah, então ele ganha lá um percentual lá de desconto lá dos parceiros, e aí uma parte desse dinheiro fica lá como cashback para os clientes conseguirem usufruir, uma parte entra aí como receita operacional do negócio, tá? E quem são os clientes, né? Só gente grande, então tem lá Netshoes, Carrefour, Magazine Luiza, Casas Bahia, então eles têm, né, o plugin deles lá com um monte de plataforma que, né, são empresas grandes aí no mercado. Legal. Uma coisa que eu gosto desse modelo de negócio, que eu já venho falando há algum tempo, eu até explico isso em sala de aula, que é o seguinte: o cashback, ele te traz um benefício de você ter dinheiro no tempo, né? Então vai lá, imagina que o cliente fez uma compra de R$100, R$5 ele recebe de comissão. Desses R$5, 2,5 é cashback. Então 2,5 entra como receita para Melius, 2,5 ele vai deixar como cashback ali para o cliente. Beleza. Só que o cliente, ele tem umas regrinhas, né? Ele só pode resgatar esse dinheiro a partir do momento que ele juntar um determinado valor, né? Que nem ponto, né? Você só vai, né, usar o ponto quando você juntar um pouco de ponto ali para conseguir ter liquidez. E aí, o que a Melius faz com esse dinheiro, né, até o cliente conseguir atingir o mínimo necessário para ele conseguir resgatar? Ele vai ganhar juros em cima desse negócio. É o que eu falo, sempre quando você tem dinheiro e tempo, você tem oportunidade de ganhar dinheiro com produtos financeiros. E eles têm um braço de serviços financeiros criado também lá a partir de 2016 com esse intuito, né, que é um pouco meio parecido lá com o Mercado Livre, etc., que a gente já comentou aqui no BTC Journal. Enfim, o negócio vem crescendo bastante, ele tem um modelo de asset light, porque ele só fica como intermediário ali. Então, ele em 2018, ele já está com uma receita de quase 50 milhões, e aí passou para 90 milhões em 2019, e nesse primeiro semestre eles já estão com crescimento de 60% em relação ao mesmo semestre do ano passado. Então, esse semestre eles já faturaram 62 milhões de receita líquida, tá? Então, o negócio vem crescendo, o EBITDA já é positivo, eles estão com uma margem bem alta, né? O EBITDA do primeiro semestre desse ano foi de 19 milhões, contra uma receita de 62, né? Então, uma margem EBITDA de 34%, bom, né? Muito acima da margem EBITDA que eles tiveram no mesmo semestre do ano passado, que foi de 10,8. O negócio vem crescendo, né? Então, a receita aí, se a gente for expandir primeiro semestre com segundo semestre, já vai passar ali de uns 120, 130 milhões, com EBITDA positivo, só que ainda é uma empresa pequena, né? Então, quando você pega aqui, vai, 130, 140 milhões de receita, é um negócio pequeno ainda, mas, né, dentro das comparáveis, né, dessa empresa house aí de 3 milhões, é um negócio bem maior, né? E tem lucro líquido positivo, etc. É uma empresa bacana, né? É um negócio interessante. Eu dei uma esmiuçada ali no prospecto. A única coisa que me chamou a atenção foi, primeiro, margem bruta, né, que é esse negócio da plataforma, etc., margem bruta com cashback, aumentou de 36% para 48%, então é um negócio extremamente rentável. Eles vêm crescendo bastante, eles falaram que eles vão investir bastante nessa parte de produtos financeiros, que eu acredito que seja mesmo, né, a via de crescimento mais sustentável no longo prazo para eles, né, por causa do próprio modelo de negócio. Tá? E uma coisa que me deixou muito curioso, né, foi assim, eles tinham uma dívida, né? Aí eu fui lá dar uma olhada na dívida, né? Tem lá 5 milhões de dívida, né? Patrimônio pequeno, né? Mas uma dívida, o patrimônio total dá mais ou menos uns 52 milhões, né? Aí desses 52 milhões, 5 milhões é dívida. Beleza. Aí eu fui dar uma olhada, né, no perfil dessa dívida. Aí a dívida é com o Itaú. Tá? E aí eu dei uma olhada no custo dessa dívida. Aí o custo da dívida está 9,77 ao ano. Aí, se eu puder dar uma recomendação de graça, né? Acho que todo mundo já, né, que analisou esse prospecto já deve ter falado com o CFO lá, né? É que a Selic está 2%, né? Então, assim, o negócio tem caixa, não tem alavancagem, é bom, EBITDA positivo. Não sei por que, que ele está pagando tão caro ali nessa dívida com o Itaú, 9,77. Você dá uma sentadinha lá com o Itaú, né? Pede para dar uma renegociada nesse negócio, porque você vai economizar uma graninha aí, né? Aumentando ainda mais a rentabilidade do negócio, tá? Fica a dica.
Muito bom, né? É importante ficar atento à estrutura de endividamento, né? A gente vai até comentar sobre isso na próxima notícia, né? Porque a gente, de fato, né, perde oportunidades. A gente avaliou no mercado imobiliário, inclusive, Renato, você vai lembrar, né, algumas incorporadoras que fizeram renegociações de dívida, reduzindo muito, muito, muito seu custo de endividamento. Então, isso é muito importante. E aí, partindo aí para a última empresa analisada aqui no BTC Journal de hoje, né, falamos da Wine. Então, voltamos a falar aqui de bebidas alcoólicas, agora de vinho. Né? O Renato não é um grande fã de vinho, mas eu acho que o modelo de negócio da Wine, ele analisou aí com carinho. Né? E o título da reportagem aqui da Exame é: à beira de IPO bilionário, Wine abre primeira loja física em São Paulo. Renato, como está a Wine, né? Agora que a gente teve acesso aos números, tal, a operação? Vamos lá esmiuçar um pouquinho.
Bora. Mayara tinha adiantado semana passada que a Wine ia fazer a abertura de capital. Registraram lá o prospecto e a gente conseguiu dar uma olhada. Basicamente, eles falam que eles são um clube de assinatura e os próprios números dizem isso mesmo, né? Então, boa parte da receita deles, quase 80% da receita deles, vem de modelo de assinatura. E que eles vêm crescendo bastante num segmento que tem bastante potencial no Brasil. De onde que vem esse grande potencial? Eles pegaram um estudo que mostra que o brasileiro, na média, consome 2 litros de vinho por ano. Se você for comparar isso com a França, na França o pessoal consome 50 litros por ano, tá? Por pessoa. Então, assim, tudo bem, a gente não vai chegar lá nos patamares da França, né? Até porque não é um perfil do brasileiro, mas assim, 2 contra 50, né? Acho que tem uma grande diferença, tem um grande potencial de crescimento. E se a gente for comparar com Portugal, que aí já é um pouco mais próximo ali, lá em Portugal o pessoal consome 62 litros por pessoa por ano. E aqui são 2, né? Então ele fala assim, olha, tem um potencial gigantesco aí para crescer. Qual que é o ponto? O ponto que eu acho que é interessante no modelo de negócio de assinatura é o seguinte: dado que vinho não é uma coisa muito difundida no Brasil, a galera tem muita dificuldade de comprar vinho, né? Eu, por exemplo, eu não tomo nem nada alcoólico, né? Nem cerveja, nem vinho, né? Aí, às vezes, eu tenho que comprar um vinho para alguém, cara, eu não sei, eu vou pelo preço, né? Se eu quero dar um vinho bacana, eu vejo um mais caro. Se eu quero simplesmente, né, ter um vinho lá para, né, deixar à disposição, eu pego um mais barato. Eu não sei o que é vinho bom, vinho ruim. Isso daí, o modelo de assinatura é ótimo. Por quê? Porque o modelo de assinatura, ele pressupõe que existe um curador que vai olhar os vinhos lá para você, que não entende nada de vinho, e vai te mandar vinho bom, né? Então, assim, esse modelo de assinatura no Brasil é ótimo. E eles falam que esse modelo tem todas as vantagens, que eu vou falar para vocês aí do modelo de assinatura, e que também tem essa, né, essa característica do brasileiro não conseguir distinguir bem, né? Não tem uma educação de vinho, né, muito apurada em relação aos europeus, por exemplo. Tá? Então, beleza. Isso daí é o overview aí do mercado. Vamos para os financials, né? Então, ó, a Wine.com, ela vem no seu faturamento. Ela teve uma queda de receita líquida de 2018 para 2019, que foi bem estranho. Foi de 274 milhões de receita líquida para 252, uma quedinha. E agora, aparentemente, em 2020, parece que a receita voltou aos patamares de crescimento. Até porque todo mundo começou a ficar em casa, etc., né? E aí a galera em casa começa a beber um pouco mais, né? Então, assim, o primeiro semestre do ano passado eles tinham faturado 115 milhões, agora foi 146, um crescimento aí de quase 40%, ou mais de 40% no semestre contra semestre. Lucro bruto passou para 70 milhões contra 54, que é bom também, e ele virou o EBITDA do primeiro semestre. O EBITDA tinha sido menos 5 milhões no ano passado, agora está em 11 milhões de EBITDA positivo. E aí eles ganharam bastante confiança aí que os números estão positivos, né? Uma margem de 7,66, e aí eles decidiram ir para a abertura de capital. Vamos lá, vamos explicar aqui um pouco, né, da parte de receita. Então, ó, 78% da receita deles vem de modelo de assinatura, né? Então, o que é o modelo de assinatura? O modelo de assinatura é ótimo porque você antecipa pelo menos uns 30 dias ali de caixa, né, para a companhia. Você tem muito mais previsibilidade, né, do faturamento que você vai ter para frente, e você ainda consegue calibrar um pouco do seu nível de despesa, né, porque você já tem uma projeção muito fidedigna da sua receita e você vai calibrando ali as suas despesas e custos para você conseguir ter uma margem boa. Eu até brinco em sala de aula que eu falo o seguinte, né, eu dou uma olhada lá, né, modelo de assinatura. Se um mês está meio ruim, eu mando um sangue de boi, né, para os clientes. Aí os clientes vão lá, né, aí eu fico olhando o churn, né, que é quantas pessoas cancelam o negócio. Aí eu vi que o churn não mudou muito, eu vou lá, mando sangue de boi de novo. Aí começou a aumentar o churn, a galera começou a cancelar, ficou puta lá com a gente. Beleza. Aí você manda um vinho francês. Aí via francês, aí beleza, aí o churn estabilizou, aí manda sangue de boi de novo. Obviamente não é assim que eles fazem, né, mas existe a possibilidade de você dar essa calibrada ali no nível de despesa. Dado que o brasileiro também não conhece de vinho, né, eu não duvido muito que não é sangue de boi, né, mas vai ser um vinho mais barato, né, vai ser um vinho lá mais barato, mas que tem uma agregação de valor, vão fazer um puta no marketing, etc, e o cara vai ter um valor percebido alto, mas o custo é baixo. Beleza, tá? Então, assim, mais 78% da receita deles é isso. Mas eles têm o B2B, que representa 7,1% da receita deles. O que é isso? Eles vendendo para restaurante e para todos esses estabelecimentos. E tem a parte de venda mesmo no e-commerce, que só representa 5,6% da receita, né? Vender vinho, né, avulso. Eles falam que esse mercado é muito competitivo, né? O pessoal baixa muito preço e não tem sustentabilidade. Barreiras de entrada muito baixas, supermercado vende vinho avulso, né? Modelo de assinatura é muito mais resiliente em termos de competição. Isso é legal, tá? Beleza. Outra coisa que é interessante. Qual que é a vantagem do modelo de assinatura? Se você consegue reter bem o seu cliente nesse modelo de assinatura, você aumenta muito o que a gente chama de lifetime value, ou customer lifetime value. Tá? E aí eles fazem uma comparação de quanto que eles gastam para ter um cliente versus o quanto que é o Customer Lifetime Value. No primeiro semestre, eles falaram que, pelas contas deles, né, que o Lifetime Value é de R$ 980 contra um CAC de 119. Tá? Então, eles têm um Lifetime Value contra CAC de 8,2 vezes, que é um... É como se você estivesse investindo um dinheiro e voltasse para você, né, 8,2 vezes o dinheiro que você investiu. A princípio, tem que ver bem como que eles calcularam esse negócio. E eles falaram que eles melhoraram isso muito no segundo trimestre. Tanto é que essa relação, que era de 8,2 no semestre, no segundo trimestre, especificamente, foi 17,3. Então, para quem é de startup, olha esse... Né, essa relação de lifetime value contra CAC 17, você fala assim, mano do céu, esse negócio vai dominar o mundo, vai ficar do tamanho da Amazon, né? Então, beleza, aí eles gostaram. Outra coisa que eles falaram, que é, por que o lifetime value deles é alto? Porque o churn deles, que é a quantidade de pessoas que cancelam, é muito baixo. Eles pegaram do segundo trimestre, foi de 3,2 esse churn, e eles falaram que o do segmento geralmente é uns 11%. Então, 11% geralmente da sua base cancela, o deles é 3,2. Aí eles fizeram uma comparação só com empresa pequena, né? Só para mostrar que o deles é bom, né? Ou eles falaram assim, o da Netflix é 4,6, tá? E eu também acho meio estranho, né? Do Netflix ser 4,6. Ele fala, o nosso é 3,2 no trimestre. A Disney, né? O Disney é 5,1. HBO Go, 6,2. E a Hulu, né? Que também é tudo da Disney, né? É 7%. E o nosso é 3,2. Olha como o nosso cliente é fiel. Né? Se o nosso cliente é fiel, lifetime value é maior. E é legal, né? É legal você ver esse tipo de análise. O fluxo de caixa das atividades operacionais foi positivo no primeiro trimestre, né? No primeiro semestre, 7 milhões contra 18 de queima no mesmo trimestre do ano passado. A empresa está se estruturando. Eles falaram que eles vão querer fazer abertura de capital para quê? Né? Para fazer o famoso omnichannel, né? Vão investir aí bastante em marketing, tecnologia e logística. E um pouco para expansão em loja física para eles conseguirem fazer a omnicanalidade, que é um ponto aí de crescimento do negócio. A única coisa que eu queria salientar, também dei uma olhada um pouco, a empresa tem dívida, né? Então a dívida bruta deles está em torno de 32 milhões, sendo que um pouco mais que a metade é dívida em dólar. Aí vem aquele meu grande questionamento para todos os CFOs, né? O cara já importa dólar, já tem um passivo operacional em dólar, beleza. E ele recebe receita em real, beleza. E ainda vai lá e pega mais dívida em dólar, né? E a dívida não é barata, é 3,3% ao ano em dólar, né? Então ele fica com todo o risco cambial. Aí depois ele vai lá, mete um swap, que é 4% ao ano, mais CDI, né? 10 milhões, ou seja, é uma dívida em real aí até mais cara, né? Com risco, enfim, tá? É aquelas coisas que eu já falei aqui no BTC Journal, o pessoal já deve estar cansado de ouvir esse tipo de coisa. Não entendo por que os CFOs fazem isso, mas enfim, tá lá. É um bom negócio. Aí vem aquele ponto, né, que a gente viu da House e viu da Melius, né, que é o quê? Valuation. Quanto que esses caras querem, né, nesse negócio? O Abílio Diniz está querendo, porque ele é um dos investidores desse negócio, está querendo 1 bilhão nesse IPO. Falei assim, cara, 1 bilhão nesse IPO, ele não vai querer vender 100%, né? Quanto será que ele está querendo valorizar esse negócio, né? Vamos ver cena nos próximos capítulos. Tem tanto IPO que boa parte deles não vai sair, né? Mas os que saírem, vamos ver aí quanto que o pessoal no mercado está precificando esses negócios.
Pois é, Renato, é o dinheirinho que sobra do mês, o pessoal vai colocar agora em IPO, né? Olha só que maravilha. Cuidado com isso, hein, pessoal. Lá no outro programa que a gente faz no BTC Cast, BTC Money, a gente falou bastante sobre reserva de emergência. Cuidado quando você for colocar o dinheiro da emergência num IPO, né? Isso não é muito indicado em geral, tá? Então prestem atenção nisso. Mas é interessante a gente abordar aqui os prospectos e essas expectativas. A gente vai acompanhar, ver o que, que de fato acontece aí nessa festa dos IPOs. E hoje é só, né, pessoal? Por hoje acabamos aqui. Então, Mayara, muito obrigado pela participação de novo.
Obrigada, Renato. Obrigada, Habib. E obrigada aos ouvintes aí. Um abraço. Daqui a pouco eu volto aí para as aulas de estratégia e marketing para as turmas que a gente está tendo agora no segundo semestre.
Muito bom. E Renato, muito obrigado também.
Obrigado a todos. Deixa eu já aproveitar, antes que me mandem lá no, nas redes sociais, fazer uma pequena correção. A empresa Wine.com, ela gerou 16 milhões de fluxo de caixa das atividades operacionais contra uma queima de 5, tá? Inverti lá a análise que eu fiz. Mas, bom, boa semana para todo mundo. Semana que vem a gente vai falar também de bastante IPO, porque agora a fila está grande, né? Vamos ver aí como que vão acontecer as coisas. Um grande abraço para todos os alunos. Vamos ter bastante aula aí para frente em finanças corporativas Evaluation. Um abraço.
Muito bom e muito obrigado você que acompanhou a gente até agora pelo interesse, pela paciência, pelo incentivo. E a gente continua, obviamente, na próxima semana com mais notícias e mais análises. Um grande abraço, até lá. Tchau, tchau.